Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. Hoje nós estamos realizando a 13ª entrevista aqui no Urbanismo no Podcast. E teremos um assunto bastante interessante, um assunto sobre Manaus, que envolve a relação dos igarapés com a cidade de Manaus ou a cidade de Manaus com os igarapés. E para esse tema, eu convidei o arquiteto Pedro Paulo, que já esteve aqui na nossa primeira entrevista. Foi o arquiteto Pedro Paulo que deu a abertura nessa nossa série de entrevistas. Eu conheço bastante o Pedro Paulo e o seu envolvimento com a cidade, nas questões urbanas. Então, por isso, claro, resolvi convidá-lo mais uma vez e já agradeço, viu, Pedro Paulo, por você aceitar mais uma vez participar do Urbanismo no Podcast.
Pedro Paulo Cordeiro, arquiteto e urbanista, trabalhou durante 11 anos com o Implur. Assumiu cargos como gerente de projetos urbanos, diretor de planejamento urbano e vice-presidência. Foi coordenador técnico da revisão do plano diretor 2009-2012. Também foi coordenador técnico do CMM no plano de mobilidade de Manaus em 2015. Atualmente atua como arquiteto sênior no escritório de arquitetura própria. É coordenador da Câmara de Planejamento Urbano, CODES, Manaus, e articulista da coluna Urbanismo e Mobilidade na rádio CBN Amazônia.
Bom, vamos começar nossa entrevista falando de Manaus do século XIX. No final do século XIX, Manaus teve vários igarapés aterrados para favorecer a sua expansão urbana. Claro que isso foi uma solução que os gestores da época entenderam que seria a medida mais certa para aquela situação. Você acha que realmente foi a melhor solução?
Primeiramente, agradecer ao convite de poder participar novamente no Urbanismo, no podcast, e falar aí sobre uma temática, né? É muito interessante, sobre os nossos igarapés, rios e cursos d'água, né? A importância deles para a estrutura de cidade. Tá? Referente a essa primeira pergunta, o que eu posso falar que, na verdade, nós não podemos, nós temos de analisar o contexto daquela época, né? E quando nós nos referimos a Manaus como Paris dos Trópicos, isso existem alguns motivos. E um deles é exatamente sobre a urbanização da cidade. Tá? A escolha, né, pelo modelo que foi adotado em Paris, que, na verdade, à época era uma cidade moderníssima, né? Aí implantada pelo Barão Haussmann, onde ele simplesmente pegou e cortou por largas ruas e avenidas todo o traçado medieval da cidade, dando uma nova forma, entendeu? Tendo diversas conexões, diversas rotatórias com monumentos, bulevares e tudo mais. E esse tipo de modelo ele acaba sendo copiado por diversas cidades. E Manaus foi uma delas. Tá? E um outro contexto que nós temos que considerar foi a questão econômica. Nós estamos aí no auge da época da borracha, e isso proporcionava recursos aí financeiros abundantes, pode-se dizer assim, e isso facilitou com que se criasse todo esse traçado, né, com formato tabuleiro de xadrez, e que aí existia, logicamente, para se implantar esse empecilho, dos igarapés, né? E o que aconteceu, que todos nós sabemos, que vários foram aterrados, tubulados, né? Ou alguns, como na Avenida 7 de Setembro, né? O igarapé da Cachoeirinha acabou tendo uma ponte metálica e as duas pontes também de arco romana, né? Que permitiram aí que os igarapés acabassem passando. É lógico, se tivéssemos adotado um modelo como em Veneza ou até mesmo Amsterdã, hoje nós teríamos uma realidade bem diferente, né? Mas infelizmente resolveu-se adotar esse modelo, né? Que à época pareceu um modelo acertado, tá? E que hoje, lógico, nós notamos que não foi tão acertado assim. Até mesmo hoje, nós procuramos modelos de cidades que estão sendo desenvolvidas para que nós consigamos nos espelhar, né, e, logicamente, adotar as medidas adequadas, levando-se em consideração as condições, né, referentes à nossa região.
Pois é, realmente parecia um modelo acertado para aquela época. Hoje se pensaria diferente, com certeza. Manaus é uma cidade cortada por igarapés. Como você vê hoje a relação entre eles e a cidade?
Eu diria que é uma relação complicada. E ainda, né, complicada e complexa. Por que disso? Porque nós resolvemos não considerar ou não aliar a implantação, o desenvolvimento urbano com a infraestrutura verde, tá? Acabamos por implantar uma cidade que tem territórios planejados e não planejados, né, tendo os igarapés como um empecilho, tá? E como um empecilho que este deve ser vencido. E, na verdade, acabaram se fazendo pontes, alguns igarapés acabaram sendo tubulados, outros canalizados, né? E que está aí o resultado, que não é um dos melhores, principalmente referente aí à poluição hídrica enorme que existe, né? Onde apenas 13% de nossa cidade tem o esgotamento sanitário tratado, ou seja, o restante ele é jogado nos igarapés, tá? E como também nós sabemos que Manaus não possui uma macro-drenagem e são os igarapés que fazem esse papel. Como a cidade se impermeabilizou bastante, né, onde nós temos poucas áreas de permeáveis, e que logicamente consigam suprir a necessidade, principalmente nas chuvas torrenciais, os igarapés acabaram se tornando também canais de drenagem. Fora a questão também do lixo, que é jogado nos igarapés, toneladas de lixo. Tá? Então, isso é uma somatória de problemas que, de certeza, é cobrado um preço muito alto. Tá? E um outro detalhe que eu havia me esquecido, a questão da ocupação das APPs, as áreas de preservação permanente. Por qualquer legislação, seja ela federal, municipal, né, diz que temos de deixar 30 metros, né, de área de preservação permanente para cada lado, né, no caso dos igarapés. Em casos de nascente, 50 metros de raio. Tá? E o interessante, para não dizer trágico, né, que você acaba vendo a ocupação dessas áreas de preservação permanente. Ora, ocupadas por ocupações irregulares, tá? Ou seja, por habitações inadequadas, né? Onde elas vão também ter como destino final do esgotamento sanitário os igarapés, e ora ocupadas pelo próprio poder público, onde este utiliza as áreas de preservação permanente para a implantação de vias, como é o caso da Avenida Brasil, como é o caso ali do Igarapé do Passarinho. E daí, o que que ocorre referente a isso? Muito simples. Todos os anos existem, na época de chuva, existem as enchentes urbanas nessas áreas. Tá? O volume de água é imenso, que logicamente, como não existe uma área de preservação, onde o grande objetivo dessa área de preservação, né, é, além de se ter uma mata ciliar para proteger o curso d'água, é exatamente poder extravasar, servir para, digamos, espalhar a água em um momento de chuva. Ele poder ter essa possibilidade de alargar ou reduzir o curso d'água. Então, daí o que acontece? Como não existe isso, como as vias estão foram implantadas nessa área de preservação, acabam sendo alagadas. E muitas vezes acabam rompendo as muretas, acabam rompendo, inclusive levando parte do pavimento asfáltico, né? Isso todos os anos acontece e vai continuar a acontecer, enquanto não se der uma solução, né?
Pois é, Pedro. Sem a mata ciliar, fica complicado. E a alagação vai estar sempre presente, com certeza. Bom, é o que eu acho, né? Estamos falando de igarapés, mas considerando que toda a cidade é margeada por rios e grande parte dela tem uma ocupação habitacional que parece estar de costa para o rio. Qual a sua opinião sobre esse tipo de ocupação espacial?
É uma ocupação que, procurou-se dirigir no sentido norte da cidade. E isso é um problema porque a cidade acabou se espraiando, né? Ela se espalhou no território de uma maneira pouco adensada e muito horizontal, e isso acarreta hoje diversos problemas, tá? Inclusive de manutenção, né, da própria cidade. Tá? E essa ocupação, né, que se nós tivéssemos feito uma ocupação na orla da cidade, né, de uma maneira mais adensada, né, e que, lógico, respeitando essa questão dos igarapés, respeitando as áreas de preservação, né, e tudo mais, de certeza hoje nós teríamos uma realidade totalmente diferente. Infelizmente, se espalhou muito a norte, cresceu demais, né? Ora de uma maneira planejada, ora de uma maneira não planejada, e que isso hoje acarreta todo tipo de problema, né? Ah, tem como reverter tudo isso? Sim, existem soluções para tudo, né? Mas tem que se ter a questão de um planejamento, a questão de uma gestão territorial, fora, logicamente, os investimentos a curto, médio e longo prazo, né? Nós não temos hoje uma orla em Manaus, mas de repente nós podemos criar pontos, né, atrativos, como por exemplo o complexo, né, o parque lá Ponta Negra, né? Nós podemos criar outros pontos em Manaus que se tornem tão atrativos quanto, né? Isso é uma das soluções.
Pois é, uma orla à espera de uma intervenção, como por exemplo os parques, né? Como você mesmo disse. Pedro Paulo, você como arquiteto e urbanista, teria alguma ideia que pudesse tirar partido dessa teia de igarapés que corta a cidade de Manaus para melhorar a relação entre a cidade e eles, os igarapés?
Sim. Como arquiteto e urbanista, nós sempre temos muitas ideias, né? E referente a isso, a questão dos igarapés, é algo que eu penso muito, é que eles têm que se passar por um processo de ressignificação, tá? O que que seria isso? Ser dado a importância que essa infraestrutura verde e natural ela deve ter, tá? Primeiramente, um dos motivos é exatamente para a melhoria do clima urbano. Você imagina se nós, através dessa rede de igarapés, nós começarmos a ressignificar esses espaços, nós começarmos a realmente fazer um trabalho de desocupação, onde está ocupado de uma maneira inadequada, e criar todo um processo de replantio, inclusive com pontos, né, para o lazer, com pontos para a contemplação desses espaços, né, você começa a ter uma nova dinâmica, né, inclusive proporcionando aí a qualidade de vida, tá? E fora que você vai ter todo um atrativo, né, e principalmente referente à questão visual, tá? Nós, no urbanismo, existe algo que nós falamos que é a biofilia. E a biofilia é exatamente a estreita relação que nós temos com o meio ambiente, tá? Nós nos sentimos mais agradados quando nós vemos um maciço verde de árvores, né? Nós nos sentimos agradados quando ouvimos um cantar de pássaros. Nós nos sentimos agradados quando estamos dormindo e ouvimos o barulho da chuva. Parece que fica mais aconchegante, né? Tudo isso, todas essas sensações fazem parte da biofilia, tá? Então é necessário que nós, né, como manauaras, né, nós possamos nos reconectar com essa natureza. E todo esse trabalho, que é um trabalho enorme, tá? E não é a curto prazo, mas é necessário ser feito, é que você começa a realmente inserir toda essa rica infraestrutura verde que nós temos na dinâmica da cidade. E isso daí você vai humanizando a cidade, você vai criando espaços de lazer, você vai criando espaços de contemplação, ou seja, vai criando uma melhoria gradativa. E isso é necessário ser feito.
Eu acho que reconectar com a natureza e reconhecer a sua importância, isso seria muito bom, sabe? Mas vamos lá, né? Você conhece alguma cidade geograficamente parecida com Manaus, em que os igarapés ou rios foram aproveitados em suas estruturas urbanas? Dentro ou fora do Brasil, pode ser.
Bom, tem diversos exemplos, aí eu vou citar um que aconteceu no rio Xangxingxiong, que fica na cidade de Seul, né, na Coreia do Sul. Tá? É interessante esse exemplo porque nos anos de entre 1958 a 1978, aproximadamente, houve todo um processo de tamponamento desse curso d'água, né? Criaram vias expressas, criaram elevados, entendeu? E em um determinado momento, né, após todo esse processo, toda essa operação, começaram a verificar a própria degradação urbana e ambiental, né? E que em 2003 resolveram fazer um processo exatamente inverso: readequar essas vias, retirar o elevado, né? Destampando, pode-se dizer assim, o curso d'água e criando vários espaços, né? Para lazer, para contemplação, para pequenos comércios, food truck e tudo mais, né? Então aí, em aproximadamente 3 anos, criaram todo esse processo. O rio lá é 5,8 quilômetros de extensão e acabaram, logicamente, criando uma área altamente agradável, tá? Onde hoje é um dos atrativos de Seul. Tá? Então, esse exemplo é para mostrar que é possível, sim, tirar partido, né? E tornar essa infraestrutura verde como um apoio, né, às funções urbanas, né, um aliado, né, melhorando o clima, melhorando a qualidade de vida, melhorando a questão da mobilidade, melhorando a nossa relação com o meio ambiente. Imaginem fazer isso com diversos igarapés que nós temos. Um exemplo é que o igarapé do Mindu tem aproximadamente 22 quilômetros, onde apenas 2 quilômetros não estão poluídos, segundo estudos. O restante todo está poluído. Imagine se fazer um trabalho, um processo de revitalização, de reintrodução, né, desse ambiente natural na dinâmica da cidade. Isso de certeza faria uma enorme diferença, né? Traria uma qualidade de vida imensurável, tá? Mas é isso. Mais uma vez, gostaria de agradecer aí o convite de poder aqui falar um pouco sobre esses temas urbanos, tão importante para a nossa reflexão. Agradeço muito. Até mais.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. E mais uma vez o Pedro Paulo comparece e fala com muita propriedade sobre a questão da relação dos igarapés com a cidade de Manaus. Ou da cidade de Manaus com os igarapés, como eu falei no início. É uma relação muito discutida, né? E uma relação que muita gente queria que fosse um outro tipo. Que se tivesse um aproveitamento melhor desses igarapés, que nós sabemos que estão a maioria deles poluídos. Pedro Paulo, eu agradeço de novo a sua participação aqui. Mais uma vez, a primeira vez que você veio aqui falou para a gente sobre mobilidade urbana. Foi um sucesso, uma entrevista muito interessante, muito boa. E dessa vez você mostra de novo os seus conhecimentos e o seu envolvimento com a cidade de Manaus. Vamos ficando por aqui. E gostaria de lembrar que todo sábado é dia de urbanismo no podcast. E que no próximo sábado teremos mais um profissional da área falando sobre um assunto interessante para nós. Um grande abraço a todos. E até lá!